E recentemente, muitos estudos na área da neurociência, da neurofisiologia, trouxeram novos entendimentos em torno da memória, em torno das nossas lembranças, em torno dos elementos que fazem construção e que nos chegam até os dias de hoje. Vamos a um texto publicado na Psychology Today, do Guy Harrison, um pesquisador. Ele nos diz assim: a maioria das pessoas, qualquer que seja a inteligência ou a formação, sabe pouco sobre a memória. Um estudo revelador dos psicólogos e pesquisadores Daniel Simons e Christopher Chambers fez perguntas simples sobre a memória aos participantes e comparou as respostas com as dos especialistas. O resultado mostra que as crenças do público estão bem longe daquilo que consideramos a realidade. A realidade dos pesquisadores, ele quer dizer, não é? Por exemplo, na pergunta: existe uma câmera de vídeo dentro da sua cabeça? 63% dos participantes concordaram plenamente, ou quase, que a memória humana, entre aspas, funciona como uma câmera de vídeo e registra com exatidão os eventos que vemos e ouvimos, para que possamos analisá-los e inspecioná-los mais tarde. Nenhum dos especialistas, 0%, concordou plenamente ou quase que a memória funciona como uma câmera de vídeo. Na pergunta, o depoimento confiante é necessariamente um depoimento correto? Mais de um terço das pessoas, 37%, concordou plenamente ou quase que o depoimento de testemunha confiante é prova suficiente para condenar o réu. Imaginem o risco e o problema em torno disso. Nenhum especialista participante do estudo concordou plenamente ou quase com isso. 93,8% discordaram enfaticamente. Então, como a memória funciona? E aqui o Guy Harrison vai nos dar uma ilustração como pesquisador sobre isso. Prefiro descrevê-la como um velho sentado junto à fogueira em algum lugar no fundo do cérebro. Ele é bem intencionado e quer ajudar, mas não mostra o passado como se fosse um mago com um portal do tempo. O máximo que consegue é lhe contar histórias. E como todos os contadores de histórias, ele faz modificações para ter mais impacto, eficiência, funcionalidade, clareza. E lhe conta o que supõe que você precisa saber. Às vezes, o velho põe até mais tempero na história, não é que, infelizmente, prejudicando a exatidão. Ou pode deixar algumas coisas de fora para poupar você da dor ou vergonha. Ele também comete erros sinceros, muitos, muitos erros. Em outras palavras, a memória é associativa e construtiva. Não há nada coerente, ordeiro ou racional. Esse registro que o pesquisador faz encontra eco e equivalência em muitas pesquisas da nossa época. Muito diferente é isso em filosofia clínica. Alguns documentam e pregam na parede da lembrança as coisas de uma maneira que não se modificam mais. Outras pessoas têm memórias que elas acham que não se modificam, mas elas estão todo o tempo se modificando. Algumas pessoas constroem juízos muito fortes e elas pensam: nada vai se modificar quanto a isso. Mas quando elas relatam, quem acompanhou lá a primeira vez a história está ouvindo uma outra história. E a própria pessoa, por vezes, não se dá conta. Então há muitas variações. E precisamos ver como isso é em cada pessoa e com que isso conversa em cada pessoa. Com algumas pessoas conversa com as emoções, com as outras com juízos, com as outras com as, os valores, com outra com a epistemologia e assim adiante, né? Memória humana não é confiável, escreve o pesquisador. Não chega nem perto disso. Os processos da memória não evoluíram para manter descrições precisas e detalhadas dos eventos da vida. O cérebro não é um estenógrafo ou arquivista pessoal. Talvez você acredite que consegue reproduzir algo do passado, mas não é verdade. Na mente, você vê um passado cristalino, mas essa não é a história pessoal. No máximo, é um documentário romanceado. Você recorda? Quando você recorda, a memória diz ao cérebro que conte uma história, e muito se perde pelo caminho. Para muitos é assim, para muitos não é assim. Há pessoas que utilizam próteses, inclusive, para manter determinados registros. Então, elas recorrem a gravações, fotografias, ou mesmo eventos pontuais, como uma construção arquitetônica, um prédio, e ali guardam suas memórias, como fazia Oscar Niemeyer, um dos nossos mais queridos construtores. Ou seja, há muito o que a considerar. Achar que a memória só é guardada no lugar que nós conceituamos como cabeça, tronco e membros é parte de um reducionismo, em clínica filosófica, pelo menos, muito grande. A pessoa pode guardar uma parte do sistema nervoso e outra parte pode guardar em outros lugares. Pode guardar uma parte de suas memórias nos amigos, pode guardar uma parte de suas memórias no jardim que ela tem, ou em outros lugares. E a construção desses elementos obedece a muitas variações. Bem, e uma pessoa que viveu muito e agora se aproxima de uma fase bem distante da vida quanto a uma série de questões, como ela entenderia isso? Num texto de 2023, muito bonito, publicado no Washington Post, a Anne Lamott conta uma história muito bonita, muito bonita. Então ela diz: o que podemos fazer enquanto o elevador da idade, cheio de rangidos, desce lentamente? A principal solução é não procurar novos sintomas no Google tarde da noite, mas também tento sair todos os dias, idealmente com os meus amigos. Os velhos amigos são o meu lastro, mesmo em pensamentos. Todo aquele amor e lealdade, aquelas lembranças deliciosas, as fofocas. Quando não conseguir mais andar, ainda me sentarei ao ar livre com eles, fitarei seu rosto e olharei para cima. Essa é a instrução perene. Olhe para cima. Isso nos dá liberdade e faz as sombras sumirem das nossas costas. Recentemente eu estava caminhando pelos penhascos acima do Oceano Pacífico com Nechama, uma dessas velhas amigas. Faz 50 anos que nos conhecemos. Ela tem 84 anos e de vez em quando se abaixava com certa dificuldade, pegava pequenos itens que enfiava num saquinho de pano pendurado no cinto. O que você está fazendo? Catando microlixo. Microlixo, tampinhas de garrafas, pedaços de embalagem. Eu tento ajudar como eu posso. Lembrei-me de uma antiga história, desta linha sobre um pardal e um cavalo. Um grande cavalo de guerra encontra um pardal minúsculo, caído de costas, os pés para cima, os olhos fechados com força. O cavalo pergunta: o que ele está fazendo? Ele responde: estou ajudando a afastar a escuridão. O cavalo cai na gargalhada. Isso é patético. Quanto você pesa? 30 gramas? Cada um faz o que pode, respondeu o pardal. É o que significa velhice. Fazemos o que podemos. Catamos coisas menores e nos mexemos com mais cuidado. Sem querer, nos tornamos personagens do filme Cocoon. Principalmente, Nechama. Caramba, ela está tão velha. É um texto muito bonito. das amigas, do que ela entende, das lembranças. Mais adiante, ela fala sobre a mãe dela. Olhem o que ela nos conta sobre a mãe dela. O serviço aos outros nos deixa ricas. O amor e o serviço. Minha mãe fez isso com suas amigas mais íntimas quando eu era menina e levava modestos buquês, bolinhos de e biscoitos às camaradas em declínio. Algumas afundavam na demência rabugenta, no alcoolismo, em transtornos aleatórios. Uma com risada perfurante que, como dizia Woodenhouse, abriria uma ostra 60 passos de distância. Mas minha mãe estava ao lado dela. Ela também ensinou que servir os outros me deixa feliz. E isso é o que eu tento fazer todos os dias, além de sair de casa. Observem como a memória se desloca, como ela conversa com elementos, a tal ponto que podemos questionar em alguns casos: memória ainda é memória? Ou memória, em alguns casos, é algo que se dissolveu, se distribuiu entre outras coisas. E agora, quando a pessoa tenta um retorno, ela já não volta para qualquer coisa que havia. Ela volta para coisas outras. Ela pode até chamar de memória, de lembranças, mas já são outras coisas, inteiramente diferentes. Isso acontece muito. Muitos fazem assim. Uma pessoa que aos poucos se aprofunda na existência, aprende com a existência, com autores, filmes, amigos, estudos, viagens, provavelmente ela fará movimentos importantes, inteligentes, sensíveis, espiritualizados quanto às próprias lembranças. É muito improvável que fique refém disso. É muito improvável que ela não consiga ir além de seus elementos, a não ser em questões de exceção ou em casos nos quais ela não queira fazer esses movimentos e prefira registros anteriores que nós encontrávamos em pessoas que achavam que nada podia ser feito a respeito disso. Hoje, é provável que muito podemos fazer a respeito disso. Não se trata de simplesmente elucidar todos os problemas em torno disso, não, mesmo porque alguns são muito intrincados. Mas na tentativa de querer trabalhar isso, de ultrapassar, de abrir novos horizontes em torno desses elementos.